Bezat Hashem, da Fiud Bet, etado de Gittin, olá pessoal, Shalom Alechem a todos. Estamos da Fiud Alef Amud Bet, na sexta linha de baixo. Amar Rav Chisda, tofes de Baal Chovim, kom shechav la'achirim. Em resumo, o que a gente viu ontem para retomar e continuar, é o seguinte. Temos, por exemplo, Reuven, ele emprestou dinheiro para Shimon. Chegou a data de pagamento, Shimon não pagou ainda. Reuven tinha direito de ir nas posses de Shimon e coletar a dívida dele, o pagamento dele. Porém, o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi que Levi, amigo de Reuven, do nada, sem Reuven saber até, foi na casa de Shimon e pegou o dinheiro em nome de Reuven. A lei é que esse dinheiro, quando Levi pega esse dinheiro já é posse de Reuven. Por quê? Porque Zahim Ladam Shlobefanav. Uma vez que é óbvio que Reuven quer cobrar a dívida que ele merece, é algo favorável para ele, é muskhut. Então, existe uma lei, que uma vez que a vontade de Reuven é tão óbvia, é tão explícita, é considerado como se Reuven tivesse nomeado Levi para ser emissário dele, shaliach dele, para pegar esse dinheiro em nome dele. Então, mesmo que Reuven não sabia disso, Levi foi, tomou a iniciativa, pegou o dinheiro de Shimon em nome de Reuven. Uma vez que a vontade de Reuven que isso aconteça é clara, que ele quer esse dinheiro, então é como se Levi fosse o emissário, o shaliach de Reuven, e quando ele pega esse dinheiro entra na conta bancária, entre aspas, de Reuven. A posse desse dinheiro é de Reuven. Porém, tínhamos uma outra situação. O que acontece se esse Shimon, que deve dinheiro para Reuven, já chegou a data de pagamento até, ele tem outros credores que também já chegou a data de pagamento para eles. Shimon deve dinheiro para algumas pessoas e todos merecem, nesse momento, cobrar a dívida. A questão é, Levi, ele vai, ele pega dinheiro de Shimon em nome de Reuven. Então a questão é, será que isso valeu? Será que Levi tem esse direito? Nessa situação é diferente. Levi está se intrometendo entre Reuven e outros credores, querendo favorecer Reuven e desfavorecer outros credores que querem cobrar a dívida deles desse dinheiro de Shimon. Talvez Levi não tenha esse direito de se intrometer. Se Reuven mandou Levi como emissário dele, Levi seria uma extensão de Reuven, então isso seria permitido. Porém, Levi se intrometer e querer resolver a situação a favor de uma das pessoas, a favor de Reuven, nas custas de outros credores, talvez Levi não tenha esse direito. Então vimos ontem Ravuna e Rabirma discutiram sobre essa lei. Para Frisda, a tofez de Balfam como Shechav la'acherim, esse caso, Bano le'machlok entre Abeliezer e Rabanan. Além desse caso, vai depender de uma discussão entre Abeliezer e a maioria dos sábios nessa Mishnah. Então ela fala Mishnah. Sobre um outro assunto. Mishelikete da P.A. Ve'amar arezu leploni ani. Sabemos que quando a pessoa tem um campo, na hora da colheita, ele não pode colher toda a safra para ele, ele tem que deixar PA. PA é o canto do campo, é um canto que ele deixa para os pobres colherem, é um dos matnotanim, um dos presentes que a Torá deu para os pobres. Agora, chegou fulano, que ele era rico, ele não pode pegar PA para si próprio, ele tinha um amigo dele que estava numa situação difícil, uma pessoa pobre, e veio esse rico e pegou a PA, pegou esse canto do campo, colheu, e falou, estou colhendo em nome do meu amigo fulano que está numa situação difícil financeiramente, é uma pessoa pobre. Qual é a lei? Agora, os outros pobres saíram prejudicados. Veio um rico e se intrometeu numa situação e pegou a PA para um dos pobres, amigo dele. Rabelezer amar zahalo. Fala, Rabelezer, valeu. Esse pobre amigo de quem agarrou adquiriu essa PA, mesmo às custas dos outros pobres. Bahamim Omrim fala a maioria dos sábios, aparentemente a lei é como a maioria dos sábios, e tenendo lá nenhum tsarishon. Esse rico não tem nenhum direito de se intrometer, e então ele tem que pegar essa PA que ele agarrou, em nome do amigo dele pobre, e tem que dar para o primeiro pobre que ele encontrar. Ele não tem direito de ficar com isso, nem de, obviamente, dar para esse amigo dele. Então, fala Frisa, é a mesma discussão. No caso de Levi, que se intrometeu, pegou de Shimon o dinheiro em nome de Reuven, nas custas dos outros credores, falaram a mesma coisa. Conforme Rabi Eliezer, valeu. Conforme Rahamim, não valeu. Amara Neymar vem ter uma fala. Neymar tem que falar que era a Papa que disse isso. Começamos o bebê em cima. Dima Loi, fala o sábio. Talvez não tenha nenhuma conexão entre um caso e outro. Por quê? A cano que Amara Belezer Hatam, ela de Migo de Ibai Mafka Leile Nirze, Verha Verani, Verhazer, Migo de Zahre, Nafshe Zahre, Havre. Fala a Neymar Orafava o seguinte. Talvez a Belezer só disse isso nesse caso da PA. Porque aqui é um caso específico. Qual é a lei da PA? Somente um pobre pode pegar a PA. Um rico não. Porém, fala a Belezer, Migo de Ibai Mafka Leile Nirze. O rico, ele tem um potencial, uma possibilidade, uma carta na manga, para poder sim pegar PA para si próprio. Como? Ele pode fazer refquer. Ele pode dizer que está se despropriando das posses dele. Tudo que ele tem é refquer. Quem quiser pode pegar. Ele se tornaria uma pessoa pobre nesse momento, que não tem posses. Ele teria permissão nesse momento, se ele fizesse esse refquer, essa despropriação das posses dele, ele teria permissão de pegar a PA para si próprio, ele seria uma pessoa pobre. E se fosse essa situação que ele fez o refquer, Migo de Zahrenaf, Shezahren Havre, uma vez que ele seria uma pessoa pobre, ele poderia pegar toda a PA para ele próprio, então ele tem também o direito de pegar a PA para o amigo dele pobre, porque uma vez que ele tem a permissão de pegar para si, às custas de outros pobres, que diferença faz se ele pega para si ou pega para agarra essa PA em nome de um amigo dele pobre? É a mesma coisa, ele tem esse direito de adquirir a PA, ele pode fazer o que ele quiser com a PA, quer adquirir em nome de outro, ele pode. Então talvez só nesse caso da beleza disse que o rico, no caso, pode pegar a PA para adquirir em nome do amigo dele pobre. Porém, a Valach Alopli, no caso dos credores que a gente mencionou, Levi não é credor de Shimon. Levi não tem nenhuma carta na manga, nada em potencial para merecer dinheiro de Shimon. Levi está entrando na cena como intrometido, querendo pegar dinheiro de Shimon em nome de um dos credores, no caso do Reuven, às custas dos outros. Talvez a beleza ele dizer que Levi não tem esse direito. Então, não tem uma comparação. Tem outra forma de diferenciar. É a opinião dos sábios. Talvez os sábios só disseram no caso da PA que o rico não pode pegar a PA em nome do amigo dele pobre. O pasuk, ele dá uma dica, aproxima a palavra lotelaket para a palavra ani. E essa dica, conforme o Hemi quis dizer o seguinte: lotelaket lo lani. Você rico, não se intrometa, não adquira a PA em nome do seu amigo pobre. Então, a situação da PA, a Torá indica isso. A Valach Alopli, a Torá não indicou nada quando disse a lei dos empréstimos. Então, talvez os sábios iam dizer que, num caso de credores, talvez ele pode sim se intrometer e pegar o dinheiro de Shimon em nome de Reuven. Então, a Gemara diferencia nos dois casos. Pergunta a Gemara. Na beleza que diz que a pessoa rica pode sim pegar a PA em nome do amigo dele pobre, o que ele faz com essa dica do pastor? Lotelaket lani. Não veio dizer que o rico não pode pegar em nome do amigo dele pobre, porque conforme na beleza, o rico pode. Então o que a beleza tem dessa dica? Me pai alele hasir lani al shelo. Conforme na beleza, o que o pastor veio dizer é lotelaket lani. Ou seja, a proibição de colher a PA também se aplica a um pobre. Ou, se o pobre ele tem um campo, ele não pode colher todo o campo para si, ele tem que também deixar a PA para os outros pobres colherem. Então essa proibição de colher todo o campo também se aplica a uma pessoa que nem pobre é pobre. Também o pobre tem que deixar a PA. Isso que veio o pastor indicar conforme a beleza. A nossa Mishnah disse o seguinte, como a gente mencionou, a pessoa ele pode se autonomear um emissário de outra pessoa, um xalier de outra pessoa, para fazer algo favorável para o outro. Mas a Mishnah disse que para fazer algo desfavorável, ninguém pode se autonomear xalier, emissário, para fazer algo que o outro não quer. Então a opinião da maioria dos sábios é o seguinte: quando um homem chega para alguém e fala, você pode ser meu emissário, meu xalier? Ele fala que sim. Então pegue esse documento de divórcio e dá para minha esposa, eu quero me divorciar dela. Ou o homem chega para esse xalier e fala, você pode fazer um favor? pega esse documento de libertação do meu escravo e dá para ele. Tal não sabe o seguinte: o divórcio é algo desfavorável para a esposa. Mesmo que ela não goste do marido, o divórcio é algo desfavorável para ela. Então, quando o emissário ele pega o documento de divórcio, ele não pode se autonomear Sharia para receber o documento de divórcio em nome da mulher. Então, ele tem que pegar o documento de divórcio e entregar para a mulher, porque isso é algo desfavorável. Ela não teria nomeado ele Sharia para receber o documento de divórcio dela. Normalmente, ela não quer o divórcio. Porém, o caso do escravo é diferente. Uma vez que a libertação do escravo é algo favorável para o escravo, o escravo quer se libertar o mais cedo possível. Então, quando o Sharia recebe o documento do dono do escravo, ele recebe esse documento, a gente viu ontem mais sobre isso, ele recebe esse documento em nome do escravo, e é como se ele fosse Sharia, remissário do escravo, receber o documento no lugar dele. É como se esse Sharia fosse extensão do escravo, é como se o escravo recebeu já e se libertou. E a Mishnah ilustra isso falando o seguinte: o dono do escravo, ele pode falar, você é escravo, você tem que se dar um jeito de se sustentar. Eu não vou te dar dinheiro para você se sustentar, não vou te dar comida. Porém, com a esposa, a pessoa não tem esse direito. Então, a Mishnah ilustra isso. Você vê que o escravo não tem direitos, nem direito de receber sustento. Então, a libertação dele é algo favorável para ele. A esposa não. Mesmo que a esposa não goste muito do marido, mas ela tem garantia de sustento. Então, o divórcio é algo que é prejudicial a ela. Fala... Agora, Shmat Minaya, Rolarav Lomar Laibedasei Mi Venis Arha. Se vê nessa Mishnah uma lei que o dono de um escravo, Ebed Knani, um goi que ele adquiriu como escravo, o dono desse Ebed Knani pode chegar para o escravo e falar: você vai trabalhar para mim, o que você produz é meu, e você tem que dar um jeito de se sustentar. Eu não vou te dar dinheiro para você se sustentar, não vou te dar comida também. Se vê nessa Mishnah que o dono do escravo tem esse poder. Isso é uma grande questão. Será que a nossa Mishnah tem uma prova para essa lei? Fala, não, Rav Measkin. Não, pode ser que a nossa Mishnah se trate de um outro caso. Pode ser que o caso da nossa Mishnah é que o dono falou para o escravo: eu não quero te sustentar, mas você pega o que você produz e você se sustenta disso. Se sobrar, você me dá. Mas você pega o que você produz, você ganha algum salário de alguém, você pega esse dinheiro e compra comida para você. O lucro vai ser meu. Por isso, nesse caso, o dono pode falar que não vai sustentar o escravo. Porém, falar que você me dá o que você produz e eu não vou te dar comida, talvez o dono não tenha esse direito. Será que esse é o caso da Mishnah? A Mishnah diferencia entre a situação do escravo e a situação da esposa? É o mesmo caso com relação à esposa? Da mala o marido chega para a esposa e diz: não quero te sustentar, pega o seu salário e você se sustenta disso. E chama Elon. Então, por que o marido não tem direito de falar isso? A mulher tem que dar para o marido o salário dela em troca de alguns direitos que ela tem no casamento. Porém, o marido pode falar: quer saber? Não me dá o seu salário e eu não vou te sustentar. Por que não? Porque a Mishnah diz que o marido tem que sustentar. Uma Mishnah bedelot sapka. Fala, agora não. O caso da Mishnah com relação à esposa se trata de uma situação que o salário da mulher, da esposa, não é suficiente para ela se sustentar. Então, fala a Mishnah, o marido tem a obrigação de completar e dar o sustento para ela que ela precisa. Mesmo que ela ganhe, digamos, 70% do sustento dela, o marido tem que dar os outros 30%. Esse é o caso que o marido tem a obrigação de sustentar a mulher. Porém, se ela trabalha e o que ela trabalha dá para se sustentar, o marido pode falar: você pega isso e se sustenta com isso, e eu não vou te dar comida. Então, se esse é o caso da Mishnah, deve ser o caso também com relação ao escravo. Que o dono chegou para o escravo e fala: você pega o que você produz e se sustenta disso. E parece na Mishnah que mesmo que não é suficiente para o escravo se sustentar com essa produção dele, o dono não tem a obrigação de completar. Por que não? Se o dono não pode falar para o escravo: você me dá a sua produção e eu não te sustento, significa que o dono tem que se assegurar que o escravo vai ter sustento. Ou através que ele vai dar para o escravo sustento, ou que o escravo vai se sustentar do que ele produz. Então, não parece assim da nossa Mishnah? Parece que mesmo que falta, a produção do escravo não é suficiente para ele, O Tolo não tem que completar isso, porque falando que essa pergunta nem começa. Ava de não carcer o chave, alemar e alemar te alemar mitbai. Um escravo, fala a nossa Gumará, que o que ele produz não é suficiente para cobrir os custos dele, os custos do sustento dele, para que o dono precisa desse escravo. Se o dono tem a obrigação de sustentar ele, então ele só vai manter um escravo desse se a produção do escravo vai ser pelo menos igual ao sustento, ou mais. Porém, se o escravo dá prejuízo, ele trabalha e nem cobre os custos do sustento dele, ninguém vai manter um escravo desses, vai libertar ele, vai vender ele. Então, esse não pode ser o caso da Mishnah. Então, o caso da Mishnah é o seguinte: o dono pode chegar para o escravo e falar, você pega a sua produção e se sustenta disso, e eu não vou te dar comida. Então, e se, digamos, sobra, o trabalho do escravo vale mais do que o sustento que ele custa, o lucro vai para o dono. Então falam os sábios, a libertação do escravo é algo favorável para ele, que ele se liberte e ele pega toda a produção dele, tudo que ele trabalha e fica para ele. Para a esposa é diferente. Quando o marido chega para a esposa e fala, você pega o seu salário e você se sustenta disso, e eu não vou te dar comida, a mulher tem uma garantia que se o sustento, se a produção que ela fez ou o salário que ela ganhou não é suficiente para ela se sustentar, então o marido vai completar isso. Então, falando Hamim, o divórcio para a mulher é sempre desfavorável, que ela perde esses direitos, essa garantia de sustento. Então, não temos uma prova clara para a nossa questão. Será que o dono pode chegar para o escravo e dizer, você vai trabalhar para mim, o que você produz é meu e eu não vou te sustentar? Pode ser, estamos na dúvida ainda. Então, Tashma, muda a prova. Ebet Shegalá Lademiklá. Sabemos que uma pessoa que lá não assassinou o outro de propósito, ele tem pena de morte. Porém, se o assassinato aconteceu sem querer, foi um acidente, então a lei é que o assassino, ele vai ter que ser exilado para um Irmiklat, uma cidade de refúgio. Lá ele vai ter proteção, ninguém vai poder se vingar dele, nenhum parente quer se vingar, não vai poder se vingar dele se essa pessoa fugiu para uma cidade de refúgio. No caso aqui, o escravo matou alguém sem querer, lo alenu, ele sai numa cidade de refúgio. Qual é a lei? O dono do escravo não tem que sustentar ele. Velo, não só isso, ela chama ser da verabo. E o que ele trabalha lá, o que ele produz, vai ser dado para o dono. Então vamos lá, Shmamina. Yachola ravlo malai vedasem e venizalha. Você vê daqui que o quê? Que o dono pode chegar para o escravo e falar, você me dá a sua produção e você vai se dar um jeito de se sustentar. Por isso, o escravo que está refugiado, ele não vai se receber comida do dono e o que ele produz vai ser dado ao dono. Fala aqui não. O caso da Braita é que o dono falou, você pega o que você produz e você come disso. E por isso o dono não tem que dar comida para ele. Pergunta porque a Braita disse que o que o escravo produz vai ser dado para o dono, se o dono disse que o escravo pega o que ele produz e coma disso? Mas aqui não. O que a Braita veio dizer é o seguinte: o que o escravo produz vai ser dado para o escravo para ele se sustentar. O que sobrou, que o escravo ia receber de... ia ser um lucro para o escravo, vai ser dado para o dono. Isso que a Braita quis dizer. Isso é óbvio. Se o dono merece o que o escravo produz, só que o quê? Ele não quer dar comida, ele quer que o escravo coma do que ele produz. Se sobrou, óbvio que vai para o dono. O escravo não precisa do que sobrou para se sustentar. Então, qual é a novidade da Braita? No meu modo de tempo, podemos pensar, poderia pensar diferente do que a Braita diz. Podia falar o seguinte, esse escravo, se ele tivesse comido demais, comido a mais do que ele comeu, e terminado toda a produção dele, no sustento mensal dele, o dono não ia receber nada. Agora o escravo, ele comeu o necessário, ele não exagerou, e o que sobrou talvez seria do escravo, porque o escravo poderia comer mais do que ele comeu e consumir tudo que ele produziu. No caso, ele fez uma economia e poderia pensar que o que sobrou vai ser dele. Kamashman, isso fala para ele que não, o que sobrar vai para o dono. O escravo não tem direitos de fazer pé de meia, economias. O escravo pertence ao dono, o que ele lucra vai para o dono. Pergunta mais nada de Mikla. Se essa é a lei que a Breta veio ensinar, por que a Breta tem que dizer que o escravo está refugiado numa cidade de refúgio? A lei seria igual em todas as situações. Mesmo que o escravo está morando com o dono chega e fala, você pega o que você produz e você coma disso, e eu não vou te dar comida. O dono tem essa lei, tem esse direito, então por que a Breta tem que mencionar que o escravo assassinou sem querer e foi exilado? Fala, Gmará, sala cada da caminha, poderia pensar em diferenciar entre os dois casos. Vahai, avid lechayutat fei. A Torá diz que a pessoa que assassinou sem querer, ele vai para uma cidade de refúgio e vai viver lá. Então, eu poderia pensar, quando ele fala vai viver lá, significa que temos que ajudar essa pessoa. Se essa pessoa é um pobre coitado, ele matou alguém sem querer, imagina o remorso, a culpa que ele está sentindo. Então, eu poderia pensar, ele está refugiado, que o dono ajude esse escravo a se recompor, deixa ele ficar com o lucro dele para ele se recompor, isso vai ajudar ele, vai ser como uma terapia para ele. Então, eu poderia pensar em ajudar esse escravo dessa forma, que nesse caso que ele está refugiado, ele comeu a menos, que ele fique com o lucro dele que sobrou da produção mensal que ele fez. Camacho fala que não, fala a Breta que não, o dono não tem essa obrigação. Seria algo bonito fazer, mas ele não tem essa obrigação. Ele pode falar, me dá o lucro, e o que você comeu. Porém, vamos lá, me deitar nessa. Olha a sequência dessa braita como está. Avalixá chegaltá le arei miklat ba'alá reham mezanotea. A sequência da braita menciona um caso de uma mulher, uma esposa que, não matou alguém sem querer, foi um acidente, ela foi exilada para uma cidade de refúgio. O marido é obrigado a sustentar ela. Então fala, mara miklat de lo amarla. Você vê aqui claramente que a Breta se trata numa situação que a mulher, o marido não chega para a mulher e fala, você pega a sua produção mensal, o seu salário, e você come disso. De Yamala Bala, Bala Amaihayaf. Porque se o marido falou para ela sim isso, porque o marido tem que dar também comida para ela? Ela já vai ficar com o salário dela, porque o marido tem que dar comida. Umidecei para Delo Amala, Reishinami Delo Amala. E se esse é o caso da sequência da Braita com relação à esposa, é o mesmo caso com relação ao princípio da Braita com relação ao escravo. Que o dono não chegou para o escravo e falou, você pega o que você produz e você come isso. E a Braita disse no princípio que o dono do escravo não tem que dar comida para o escravo, mesmo que ele não diga que o escravo pode ficar com a comida, com a produção dele. Porque a Braita diferencia entre um escravo e uma esposa no mesmo caso. Então, se o caso com relação à esposa é que o marido não disse para ela ficar com a produção dela, o salário dela, é a mesma coisa com relação ao escravo. E seria uma prova que o dono pode falar para o escravo, você me dá o que você produz e eu não vou te dar sustento. Falando que não, não tem prova. Leolam de Amarle, o caso é que sim, o homem falou para o escravo ou falou para a mulher, pegue a sua produção e coma disso. Veixabe de Losapka, e o caso da esposa, que a Breta veio indicar, é que se caso o que a esposa produz não é suficiente para se sustentar, então o marido tem que completar isso. Isso que a Breta veio dizer. E como a gente mencionou antes, não é comum que o escravo ele produza, ele trabalhe, e o que ele produz não é suficiente nem para cobrir os custos dele, de sustento dele. Por isso a Breta diferencia entre os dois casos. Por forma, dá me deitar nesse tema. Olha o final da Breta. A Breta diz, se o marido chegar para a esposa e fala, você pega o que você produz e você se sustente disso. Ele tem essa permissão, ele não tem a obrigação de dar comida para ela. Parece que antes do final da Breita, o caso do escravo e o caso da esposa, não se trata que ele disse isso para o escravo e para a esposa, para eles pegarem o que eles produzem e se sustentarem disso. E mesmo assim a Breta fala, com o caso do escravo, o dono vai ficar com o que o escravo produz e não tem que dar sustento para ele. Então seria uma prova. Fala aqui não. Isso que a Breta quis dizer. Ve'im maspeket. O que a Breta veio dizer é que se o que a esposa produz é suficiente para ela se sustentar, então o marido não tem a obrigação de dar mais para ela. Isso que a Breta quis dizer no final. Porém, também no princípio da Breta, se trata que o marido falou para a esposa isso, ou o dono do céu falou isso para ele, que ele pega o que ele produz e coma disso, como a gente explicou antes. Pergunta Mará, mas peket maile membra. Se esse é o caso que a mulher tem a capacidade de trabalhar e o sustento que ela ganha é suficiente para ela passar um mês. Então, qual é a novidade? Porque o marido não poderia falar para ela sem trabalhar e ele não vai dar comida para ela. Por que não? Fala, podemos pensar de modo nenhum, podemos pensar poderia pensar nesse caso especificamente, o caso de uma cidade de refúgio. A mulher está numa cidade estranha a ela, com refugiados lá. O pasuk diz, o respeito, a honra da filha de um rei é ficar dentro de casa. Então, poderia pensar numa situação dessa mulher, ela não teria a obrigação de ir sair da casa dela, onde ela está na cidade de refúgio, e trabalhar períodos cheios para poder se sustentar. Poderia pensar que não seria algo que ela tem que passar por isso. Talvez o marido tenha a obrigação de dar para ela o sustento dela, ou parte do sustento dela, para que ela não passe esse desconforto. Sair de uma cidade que ela nem conhece, para ir trabalhar, turno cheio. Kamashman, fala a Braita que o marido tem sim esse direito. Ou seja, ele pode ser gentil com ela, ser bondoso e falar, se poupe, etc. Porém, se ele não quiser, ele tem esse direito de falar, você pode trabalhar, então supere as suas vergonhas e vai trabalhar e eu não vou te dar comida. Isso fala aqui a Braita. Então, ainda estamos na dúvida, será que o dono pode falar para o escravo que você me dá o que você produz e eu não te sustento ou não? Não está resolvido ainda. Então, lembra que talvez essa questão depende dessa discussão dos sábios. Rabban Shimon ben Gamliel fala, Rabban Shimon ben Gamliel yachol ha'eved lomad rabo b'shne batzoret o parnesini o tzirin lecheret. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, um escravo pode chegar para o dono dele e num anos de seca, anos de escassez, falar, ou você me sustenta ou você me liberta. Falam os sábios, arexu pedra bo, falam os sábios que não. Isso depende do dono. Se ele quer manter esse escravo, ele pode manter, mesmo sem dar sustento para ele. Então, mais lá, deve ser que essa é a discussão. De massa variahol. Conforme a maioria dos sábios, o dono pode falar, você vai trabalhar para mim, eu não vou te sustentar, você tem que dar um jeito. O massa variahol. E Rabban Shimon ben Gamliel disse que não. O dono não tem esse direito. Por isso, o escravo pode falar, você ou me dá sustento ou me liberta. Eu trabalhar sem ganhar sustento e sem ficar com o que eu produzo, não é possível. Como é que será que essa é a explicação da Machloket? Se esse fosse o motivo de Rabban Shimon ben Gamliel, o argumento do escravo é ou você me dá sustento, ou eu vou ficar com o que eu produzo. Não me libertar. Se Rabban Shimon ben Gamliel disse que o dono tem que se assegurar que o escravo tenha sustento, ou que ele dá comida para o escravo consuma o que ele produz. Isso deve ser o argumento do escravo. Eu não posso ficar sem comer, então ou você me dá comida ou eu vou ficar com o que eu produzo. Porque ele tem direito de se libertar? Outra pergunta, que diferença faria se são anos de escassez de comida ou anos normais, anos de fartura? Se o dono não dá comida para o escravo tem esse argumento. Me dá pelo menos o que eu produzo. Então deve ser que esse é o caso que eles estão discutindo. O dono falou para o escravo, pega o que você produz e você come disso. Eu não vou te dar comida. Porém, em anos de fome, anos de escassez, tem pouca comida, o preço da comida sobe muito. Então, o escravo vai pegar o que ele produziu, não vai ser suficiente para ele passar um mês para se sustentar. Então, por isso, fala Rabban Shimon ben Gamliel, ou para nascer o seu herdeiro. Rabban Shimon ben Gamliel diz que o escravo tem um bom argumento. Ou você me dá a comida, completa o meu sustento, ou me liberta. Por que me liberta? O que vai adiantar? Porque o argumento do escravo é o seguinte: como eu estou como um escravo, ninguém tem piedade de mim. Eu peço caridade, ninguém tem piedade de um escravo. Então, me liberta. Um homem livre é uma pessoa que as pessoas têm mais piedade dele e as pessoas vão me ajudar a passar um mês. Por essa situação de ser um escravo e comer o que eu produzo não é suficiente, porque eu pego o que eu produzo e não dá para comprar comida, o preço está muito alto. Fala abaixo do nome, o escravo tem um bom argumento, ou o dono completa o sustento do escravo ou liberta ele. Verá banança, os sábios dizem que não. O dono não tem a obrigação de libertar o escravo, porque manda merach, mas prechari, aepe da merechum merach. Fala, Ramim, A pessoa que tem piedade de uma pessoa livre tem piedade também de um escravo. A pessoa tem um coração bom. Não faz diferença se é escravo ou não. Então falam os sábios, quem garante que esse escravo vai se libertar e vai conseguir ganhar caridade? Ninguém garante. Então fala o caminho. O escravo não tem esse argumento de ou me sustenta ou me liberta. Aparentemente a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel, que o escravo tem sim esse argumento. Ele pode falar ou me sustenta ou me liberta. Continua a taxa, outra tentativa de prova para responder essa questão. Damara fala, Hamakdish de Avdu, Otu Eved Oved Ohev Oseu Purel. Um dono de um escravo santificou as mãos do escravo. As mãos do escravo são as ferramentas de trabalho. Então, a lei é que o escravo, o escravo produz, vai pertencer ao Beit HaMikdash, não vai pertencer ao dono. O que acontece com esse escravo? O escravo precisa comer. O escravo pega emprestado dinheiro, ele se sustenta disso, ele produz e paga a dívida para o credor. Mesmo que ele produziu, é santificado. Aparentemente, ele vai dar para o credor como pagamento. Você vê daqui que o dono não está sustentando o escravo, por isso o escravo tem que pegar emprestado dinheiro para se sustentar. E mesmo assim, quem é dono do que o escravo produz? O dono do escravo. Por isso ele pode santificar o que o escravo faz. Se o dono não tem direito de receber o que o escravo produz, se o dono não sustenta o escravo, então numa situação dessa, o dono não poderia também santificar o que o escravo produz. O que o escravo produz numa situação dessas pertence a ele próprio. Então se vê daqui que realmente o dono pode chegar e falar, você vai trabalhar para mim e eu não vou te sustentar. Fala, mas não tem prova. Ah, mas que maneiro mesmo. Fala, mas aqui não. O dono está sustentando sim esse escravo. Por isso que o escravo produz, pertence ao dono. Pergunta, mas a pergunta que estamos pensando, se é assim, porque o escravo tem que pegar emprestado dinheiro para comer, o dono dá comida para ele. Viramos a página. Fala, leada, fa. Não, o que Rav quis dizer é que o dono dá a nutrição básica para o escravo. A cesta básica, porém o escravo não está satisfeito com isso, ele fica com fome ainda. Então, fala Rav, o escravo pode pegar emprestado dinheiro, comprar comida e se alimentar disso, completar a alimentação dele com isso. Pergunta na lei, Malek, deixe. Adasta sagilar beloadafá. Vehasta namitiz gilar beloadafá. Uma situação que o dono não santificou as mãos do escravo para o Beit HaMikdash. Qual é a lei? O dono tem que dar a nutrição básica para o escravo. Então, por que o tesoureiro do Beit HaMikdash não pode chegar para esse escravo e falar, olha, até agora, antes de você estar com as mãos santificadas para o Beit HaMikdash, você estava passando normal com uma nutrição básica. Então, agora também que você, que as suas mãos que são santificadas para o Beit HaMikdash, você trabalha para o Beit HaMikdash agora. Então, esteja satisfeito com uma nutrição básica. Porque o escravo pode pegar emprestado dinheiro e pagar com o dinheiro do Ekdesh para extras. Mas Ekdesh Gufa Nihalei falava, o tesoureiro não ia falar isso para o escravo, porque o Ekdesh, o domínio do Beit HaMikdash, ele está de acordo com isso. Para que esse escravo que trabalha para o Beit HaMikdash seja mais forte, então que ele coma mais. O que ele produz vai ser dado para o Beit HaMikdash, então que ele coma mais. Então, o tesoureiro do Beit HaMikdash não iria reclamar com esse escravo, pode pegar emprestado, comer extra, e você, o que sobrar, dá para o Beit HaMikdash. Pergunta, não é o seu porém, kama kama kach. Qual é a lei? A pessoa santifica algum objeto, o que ele tem que fazer? Dá para o Beit HaMikdash, dá para os tesoureiros. Então, esse escravo, ele produziu, ou ele ganhou algum salário, de alguém pagou para ele por um serviço. O que ele recebeu é santificado para o Beit HaMikdash. Então, como ele pode pegar esse dinheiro com essa produção e dar para o credor pagar a dívida dele? O que ele tem que fazer? Pegar isso que ele produziu, dar para o tesoureiro do Beit HaMikdash. O tesoureiro vai administrar esse dinheiro. Se vai pagar agora, vai pagar depois, vai pagar parcelado, seja como for. Que história é essa que ele vai decidir quando pagar e pagar para o credor quando ele quiser? Isso pertence ao Beit HaMikdash. Fala, é verdade. O que Rav quis dizer é que se o escravo ele lucra menos do que o valor de uma prutá. Prutá é o valor monetário mínimo pela halakha. Hoje em dia uma prutá é mais ou menos 5 centavos de um real. Digamos que o escravo trabalha E ele ganhou menos do que 5 centavos, menos do que uma pruta. Isso não tem valor monetário pela halakha, então isso também não se santifica para o Beit HaMikdash. Nessa situação, falou Rav que o Israel pode pegar isso que ele recebeu e pode pagar para o credor dele. Naquela época, 5 centavos poderiam comprar bastante coisa. Hoje em dia, não tanto. Então, isso aqui falou Rav. Se o escravo lucrou menos do que uma pruta, então ele pode pegar isso que ele lucrou e pagar para os credores. Porém, se ele lucrou uma pruta, ele tem que dar para o responsável, o tesoureiro vai administrar isso, porque isso já é santificado no Beit HaMikdash. Então, resumindo o que a gente viu, se o dono fala para o escravo, eu vou te sustentar, eu vou te dar a nutrição básica que você precisa, e o que você produz está santificado no Beit HaMikdash, ele tem esse direito, e se o escravo precisa de mais, de extra, então o Hekdesh dá permissão para ele pegar emprestado às custas do Hekdesh. Mahrinah Misabra faz sentido dizer assim, de Amarav, Kvalorav, um outro ensinamento, Amagdish de Avdot, Oebedoseve Ocher, uma alaha contraditória. O dono santificou as mãos do escravo, o que o escravo produz vai ser usado para ele comer. Então, você vê daqui que não está santificado, ele pode pegar o que ele produz e comer. Então, Deilo Avda Man Palahle, porque assim o escravo não vai comer, quem vai dar comida para ele? Então, falou Rav, algo contraditório. Primeiro a gente falou que a santificação acontece, isso vai ser dado para o Beit HaMikdash, e ele pode pegar emprestado, etc. Aqui se vê que ele pode pegar o que ele produziu e comer porque não foi santificado. Então, Yamar Bishlamach Bemale Veno Yachol, Vabeshino Male Shapi. Então, dá para entender essa diferença dos dois casos. No primeiro caso, o dono está alimentando o escravo, então ele tem a força de santificar o que o escravo faz. Nesse outro caso, se trata que o dono se recusa a alimentar o escravo dele e então ele não tem direito de santificar o que o escravo produz. Porém, se a halakha é que o dono pode chegar e falar, você vai trabalhar para mim, eu não vou te alimentar, então que história é essa que Rav disse que o escravo pode pegar o que ele produziu e comer? Porque se ele não vai comer, quem vai dar para ele comida? Ele tem que pedir caridade, talvez. Se a lei fosse que o dono pode fazer o escravo trabalhar sem alimentar ele, então, quando o dono santificou o que o escravo produziu, está santificado. O escravo não pode comer isso, tem que pedir caridade. Então, você vê daqui de Rav que o dono não tem esse direito. O dono só pode santificar o que o escravo fez, o dono só é dono do que o escravo produziu, se o dono está alimentando o escravo. Continua uma taxa, uma outra própria para resolver essa questão. De Amar Abiyuchan, de Sarabiyuchan. A Kotei Adavdosh Haveron não tem Shiftover e Puator Rabu. A lei é que quando, digamos, Reuven agrediu Shimon, Reuven tem que pagar 5 indenizações para Shimon. O Nezek é o dano físico, sequelas, fraturas que ele causou para Shimon, ele tem que ser remunerado. O sofrimento, o Tsar, tem que ser remunerado também. Outra indenização, o Ripui, é o tratamento médico que Shimon vai precisar para se recuperar também, Reuven tem que pagar. Outra indenização, o Shevet. Agora, Shimon não pode trabalhar alguns dias por causa da agressão, então Reuven tem que pagar para ele o salário referente a esses dias que Shimon não vai trabalhar. E Boshet é a vergonha de Shimon, são os danos morais, os traumas que ele causou para Shimon. Se Shimon está de terapia, para ele, Reuven também tem que pagar essa terapia como Boshet. Agora, Rabi Yochanan, se trata de um caso que uma pessoa agrediu um escravo de Shimon. Então fala, Rabi Yochanan, a pessoa que ele agrediu a mão do escravo, de outra pessoa, não tem Shiftover e Puator Rabu. Os pagamentos que Reuven vai ter que dar, vai ser para o dono do escravo. Entre eles, Shiftor, o pagamento referente a isso que o escravo não vai trabalhar alguns dias, o dono vai sair prejudicado, então o que agrediu vai ter que completar isso. E o Ripui, é o tratamento médico, também tem que ser dado para o dono do escravo, para ele pagar o médico. Esse escravo ele vai ser sustentado da caridade. Os fundos de caridade vão sustentar ele. Então você vê daqui, o que você vê daqui? O dinheiro do trabalho do escravo, referente a esses dias, que é o Shevet, essa indenização, é dada ao dono do escravo, não para o escravo. E quem vai sustentar esse escravo? A caridade. Então você vê aqui que o dono tem o direito de falar, você vai trabalhar para mim e eu não vou te alimentar. Não tem prova, pode ser que o dono do escravo está sim alimentando o escravo. Pergunta-me, Yahya, mas ele zonou a destacar. Então, se é assim, o dono está alimentando o escravo, por isso ele pode receber o chefe dessa indenização referente ao trabalho? Então, por que o escravo precisa de dinheiro da caridade para se alimentar? Está alimentado pelo dono. Uma leada fa. Não, talvez o escravo precisa de mais comida, está se recuperando, ele precisa comer melhor. Isso, esse extra, não é a responsabilidade do dono, a caridade vai dar para ele. Yach nizon mitparnes mibale. Nizon significa se nutrir, nutrição básica. Se Rabbi Yochanan se trata dos extras, já fala mitparnes, que vai se saciar com isso, não se nutrir. Ela lá shuminei achol shuminei. Então se vê aqui de Rabbi Yochanan que o dono tem direito de falar: você vai trabalhar para mim, eu não vou te sustentar. Por isso, indenização referente ao trabalho que o escravo não vai trabalhar, o agressor tem que pagar para o dono. E o escravo vai se nutrir, a nutrição básica dele vai ser paga pela caridade, no caso. O dono pode sustentar o escravo, obviamente, seria até melhor, mais bonito, mas ele não tem essa obrigação. Continua na marma, falou Rabbi Yochanan, como a gente viu. Não tem shiftou veri potul erabu. A gente viu que a indenização de sheve e de ripui vai ser dada para o dono do escravo, referente ao trabalho e o tratamento médico. Shiftou pshita, é óbvio que essa seria a lei com relação à indenização referente ao trabalho. O escravo não vai trabalhar, então o agressor tem que remunerar, indenizar aquele que o dono do escravo. Mas depois não, Rabbi Yochanan me ensinou isso de passagem para mencionar que o tratamento médico vai ser dado, o pagamento vai ser dado para o dono do escravo. Pergunta depois de Dei de Baitsuebe: quem tem que receber esse dinheiro do tratamento médico é o escravo para pagar para o médico dele. Por que ele dá para o dono do escravo? Uma lotzriha. Não, o caso que a Rabbi Yochanan vai indicar é outro. Damdua lechamisha yomi veabdo leisama harifa veitze betlata yomi. O caso que a Rabbi Yochanan vai indicar, que tem situações que o tratamento médico vai sim ser pago para o dono do escravo, é o caso seguinte, que os médicos diagnosticaram esse escravo, digamos, para um tratamento de 5 dias, e deram um orçamento. No final, o escravo aceitou fazer um tratamento mais intensivo, com remédios mais fortes, e ele sarou em 3 dias. Não em 5 dias, em 3 dias. Então tem 2 dias que o escravo não precisou do tratamento. Então quem é que vai ficar com o pagamento referente a esses 2 dias? Isso vai para o dono do escravo. Então mal ainda podemos pensar diferente. Sara de Deio poderia pensar que esse escravo aceitou um tratamento mais intensivo, ele sofreu mais por causa disso, poderia pensar que esse pagamento referente aos outros 2 dias que não teve que passar, deverá ser dado para o escravo. Kamash Malan fala a Breda que não, que se o dono quiser, ele pode ficar com o pagamento referente ao tratamento desses 2 dias que o escravo não teve que passar, como qualquer outro lucro que o escravo ganhou, que vai para o dono. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã o Museu Primo de Rabi Meir, que diz que a libertação de um escravo é algo desfavorável para o escravo. Vamos ver por quê. E uma nova Mishnah também, uma situação que a pessoa fala para um emissário: pega esse documento de divórcio e dá para minha esposa. Essa pessoa que mandou, ele faleceu antes da entrega do documento de divórcio. Vamos ver qual é a lei. E outros casos também com relação a pagamentos depois do falecimento da pessoa. Vamos ver amanhã com muito mais. Até, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.